A partir da inovação, é possível desvendar os segredos por trás da transformação dos negócios e da sociedade. Para a nossa convidada de hoje, a inovação aberta é a ferramenta de transformação social. Hoje, temos o prazer de receber Mirella Lisboa. Ela que é cofundadora da ONONO, um hub de inovação aberta da BASF, uma das maiores multinacionais da área agroquímica e de química, e um dos grandes contribuintes para o desenvolvimento do ecossistema de inovação na América Latina. Nós vamos conversar com ela e questionar como a inovação pode verdadeiramente impactar nossas vidas e as empresas, de que forma a transformação cultural está associada à transformação digital. E ainda os desafios adicionais que as mulheres enfrentam ao empreender de forma inovadora.
Ouvidos atentos podem mais. Este é o POD, o podcast do Sebrae Alagoas.
Então, Mirella, muito bem-vinda. Que bom que você esteve conosco aqui no Startup Day. Você trouxe temas muito importantes, né? Eu acho que o principal deles é, mesmo diante de um mundo em que tem tantas tecnologias que a gente nem entende ainda, muita gente nem usou ainda, né? Que todo esse contexto alavancador de futuro, de aproximado futuro, ele está nas mãos de qualquer um. E qualquer um mesmo, ou seja, quando eu digo qualquer um, não é, umas pessoas que estejam longe dos grandes centros econômicos e tal, em qualquer idade você pode acessar. E você trouxe alguns exemplos. Queria que você falasse desse contexto introdutório do que você trouxe aqui para o Startup Day.
Muito bom. Primeiro, foi um prazer, né, estar aqui, poder abrir o evento, adrenalina lá em cima, um monte de gente. Então, isso dá muita energia, né, para a gente que vem compartilhar conhecimento. E eu gosto muito de falar de transformação digital desmistificando, que foi muito do que eu trouxe na apresentação. E principalmente porque inovação e tecnologia são duas disciplinas que vieram, obviamente, dos grandes polos de tecnologia mundiais, são proprietárias das startups que têm esse modelo de crescimento ágil, usando tecnologia para resolver os problemas da sociedade, mas não é privilégio delas, né, como eu comentei. E muitas vezes o pequeno, médio empreendedor não sabe que está utilizando tecnologia, todas essas grandes palavras de big data, inteligência artificial, mas já está utilizando no seu dia a dia. Então, acho que o mais importante é a gente conhecer o que está por trás de cada palavrinha difícil, né, que existe por aí, e como que pode gerar valor para o negócio que cada um está à frente. No final do dia, começar entendendo a dor. E aí vem muito o ensinamento da startup. O que que não me faz crescer? O que que me faz não ter uma boa experiência com o meu cliente? O que que me faz o que que provoca uma desistência do cliente com relação à minha marca? Por que que compra uma vez e não compra a segunda? Então, acho que essas reflexões, elas são importantes para que a pessoa que está à frente do negócio, ou que trabalha numa pequena, média empresa, consiga detectar, conectar com as tecnologias que existem no mercado. Até porque cada vez mais tem muita tecnologia, muita coisa acontecendo, muita informação chegando. Mas e aí? O que que eu posso selecionar para que, de fato, eu consiga ter melhores resultados? E por isso que o conhecimento do negócio é super importante. E aí o segundo passo é se associar com quem está fazendo acontecer. E aí por isso a importância de eventos como esse, de conteúdo, de espaços de experimentação que apoiem, né, o pequeno e médio empreendedor, que é a fortaleza e o diferencial do Sebrae, por exemplo, para que essas pessoas consigam entender que, de fato, a gente não está falando sobre criar um novo negócio, reinventar o que já está por aí. A gente está falando de utilizar a tecnologia a favor do melhor resultado possível para aquele negócio, para que continue prosperando, para que a gente não seja vítima das grandes transformações que mudaram diversos mercados, né? A gente falou de exemplos de transformações no mercado de consumo de música, de filmes, né? Da forma como a gente se locomove hoje, utilizando as mais tecnologias de localização, meios de pagamento, então nem se fala, e na verdade meios de pagamento talvez seja a tecnologia que mais democratizou o acesso e o crescimento de pequenas e médias empresas. Então tem muita coisa por aí, e no final do dia é a gente conseguir fazer com que isso vire mais objetivo e mais tangível para que as pessoas consigam prosperar.
Entre os pontos que você abordou, e eu gostei muito, quando você é muito além de tech, né? É tech e um monte de coisa, mas uma das principais barreiras numa jornada de inovação é a questão da resistência mesmo às mudanças, é uma barreira cultural. E você colocou isso de forma muito bacana, no sentido de que quando você rompe essa, as demais se abrem de maneira, são superadas de maneira mais fácil. Você poderia falar um pouquinho sobre isso?
Sim, e é muito interessante porque a gente fala muito de resistência à mudança, às vezes, sobre o aspecto da grande empresa, né? Como eu trouxe. Muita gente, pessoas diversas, culturas diversas, crenças diversas. Mas sob a ótica do pequeno e médio empreendedor também, isso é muito claro e às vezes latente, justamente por conta do sentimento de dono, né? A gente fala ter atitude de dono. Só que quando você tem um negócio, você é de fato o dono ou a dona daquele negócio. E muitas vezes tem pouco esse olhar para a inovação ou acredita que você está fazendo isso há tanto tempo ou daquela forma, né? Por que investir em mudanças? Então, no final, orçamento restrito, falta de habilidades digitais, como eu comentei, né? A dificuldade de compreender como que o mundo físico se relaciona com o digital. Se eu vendo numa loja, como é que eu crio um canal online? Eu vendo da mesma forma que eu vejo na minha loja física? Isso tudo existe. Mas a partir do momento que você quebra esse comportamento rígido de que não é preciso mudar ou de que eu domino muito bem o que eu faço, as portas começam a se abrir porque você começa a fazer melhores escolhas e começa a apostar de fato em pequenas mudanças. Não é sobre grandes vitórias, são pequenas vitórias, pequenas mudanças que vão te mostrar o resultado a partir do investimento que você fez para criar ou adotar um sistema de gestão ou ter uma máquina com um novo meio de pagamento. Você captura aquele resultado, percebe na prática, né? E no pequeno e médio negócio o resultado é muito óbvio, né? Como muda o resultado de engajamento com o cliente, de receita. E aí você começa a perceber que, olha, não é que faz sentido? O que mais eu posso adquirir? E você vai dando passos que vão fazendo o teu negócio prosperar e crescer. Então, sem dúvidas, mudança cultural é... E aceitar de que o mundo é volátil, de que as mudanças vão acontecer, quer queira ou não, é super importante para que não se tenham novos exemplos de empresas que deixaram de existir porque foram resistentes a esse movimento que é global.
A gente tem um esforço muito grande, tem um programa nacional chamado Sebrae Delas, aqui a gente aposta no empreendedorismo feminino. Eu queria aproveitar essa discussão sobre barreiras cultural, as crenças limitantes, ou seja, você como empreendedora, como mulher, né? Uhum. É uma engenheira, né?
Sim,
tem pós-graduação em negócios digitais,
Perfeito.
Enfim, está metida em coisas que durante muito tempo eram coisas de homem.
Perfeito.
Conta um pouquinho como essa trajetória enquanto uhum. mulher de enfrentar temas desafiadores do mundo dos negócios e como é que a gente pode compartilhar aqui com os nossos ouvintes e quem está nos assistindo a tua trajetória, Di?
Eu adoro esse tema porque, querendo ou não, a inovação, negócios digitais é algo da era super, ultra, mega moderna, né? E querendo ou não, isso casa muito bem com o tema de fato da entrada da mulher no mercado de trabalho em todos os espaços, que também é uma agenda moderna, né? É uma agenda que tem cada vez mais tido protagonismo em todos os segmentos e tido apoio realmente dos grandes órgãos, das grandes empresas, dos grandes atores que estão movimentando essa pauta de garantir uma diversidade no espaço de trabalho, quando a gente fala desse tópico especificamente, para que a gente possa unir as melhores características dos dois mundos, né? E aí, tem até um dado que mostra que hoje já existe mais de 50% nas grandes empresas de mulheres que lideram as áreas de inovação. E justamente porque a mulher, né, não existe, obviamente, generalização para nenhum indicador, mas a mulher ela tem um comportamento de tomar mais... o risco, né, de ser mais ousada em inovar e em fazer as coisas acontecerem. E talvez isso se reflita no porquê que elas topam criar as primeiras cadeiras de inovação, por exemplo, ou de assumir essas primeiras posições. Foi o meu caso, né? Eu fui a primeira pessoa dentro da companhia a assumir a cadeira de inovação aberta. E tinha muito medo na época, porque era algo muito novo, mas fui lá e tomei o risco para mim e fui fazendo a coisa acontecer. E fui me envolvendo com a comunidade, com parceiros que poderiam me apoiar nesse movimento. Quando a gente olha para o lado do empreendedorismo mesmo, né, que são as empreendedoras, eu vejo cada vez mais isso como consequência de um movimento também da mulher querer ter o seu negócio, ter a sua independência financeira e querer levar melhores soluções para os clientes. Por outro lado, a importância de ter um ecossistema de apoio, uma rede de apoio, porque a gente ainda vive numa sociedade que tem muito viés, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, para empreendedoras que lideram startups e vão para uma banca de investimento, tem dados que comprovam que quando você tem uma banca 100% masculina, existe ainda o viés de, mas será que Se ela tiver filho, ela vai continuar na frente do negócio? E se ela casar, ela vai desistir? Vai... Então, isso é intrínseco da sociedade. A gente não precisa falar disso como uma forma de repreensão, pelo contrário, de conhecimento e educação. Para que cada vez mais, com essa rede de apoio, por exemplo, com um programa que você trouxe de aceleração para mulheres, consiga quebrar esses obstáculos e fazer com que, independente do perfil do empreendedor ou empreendedora que está ali na frente, o que seja olhado é o negócio, se ele resolve um problema da sociedade, se ele é escalável, e a experiência da pessoa que está ali na frente defendendo aquilo. E não importa os outros adjetivos que essa pessoa tenha. Então, acho que sim, a gente ainda precisa muito desse suporte. Não é um movimento que vai acontecer de forma natural. Se as empreendedoras não tiverem, de fato, esse acesso e essa associação com nomes tão fortes como o Sebrae, com um programa desse, ainda vai ser muito difícil de fazer a coisa acontecer. Mas olhando o copo meio cheio, a gente entende que cada vez mais a gente tem visto mulheres prosperando em todos os setores, inclusive em setores que são tipicamente mais dominados por homens. Então, precisamos continuar fomentando essas iniciativas, sem dúvida.
Muito, Márcia. Só para a gente encerrar, você tocou no ponto que você foi cofundadora, né, da ONONO, que é um hub de inovação da BASF, né, uma grande corporação global e de inovação aberta. Então, aqui dentro desse espírito da gente pensar em inovação, muito além das startups propriamente dita, a sua fala é bacana porque ela sai desse universo mais canônico de tem que ser o empreendedor de startup, são aqueles que empreendem negócios às vezes muito simples, como você trouxe o caso do Cooks, né?
Perfeito.
Como do café, né? Uhum. Orgânico, produzido por agricultura familiar. Qual a importância da inovação aberta? Como uma organização como o Sebrae pode entrar nessa rede, né, de grandes corporações globais que estão buscando soluções para problemas que afetam a humanidade?
Eu vejo muito como um quebra-cabeça, né? E é uma mensagem que eu trouxe também na palestra. Ninguém faz nada sozinho, porque ninguém sabe tudo. Cada um pode dominar muito bem o seu conhecimento na parte do negócio que atua. E a gente precisa dessa rede de colaboração. Inclusive, é um dos comportamentos do ecossistema de inovação, a colaboração com os parceiros do ecossistema. E a gente sabe que existem personas dentro desse ecossistema que são muito importantes para que a coisa aconteça. A grande empresa, ela conhece muito bem os desafios do mercado e ela tem uma estrutura de orçamento, né, disponível para investir em inovação. Quando a gente olha para o Sebrae tem uma capilaridade nacional muito forte e está muito próximo dessas pessoas que estão pensando em como fazer diferente. Estão criando novos negócios que ainda são pequenos e que agregam valor, seja um negócio de tecnologia, as startups, né, principalmente, mas também os empreendedores tradicionais. Quando a gente junta e aproxima nesses espaços de inovação, como você citou ou não, é exatamente para isso, para que a gente consiga dialogar fora do ambiente organizacional, que é todo travado, todo fechado, sobre as oportunidades que podem ser desenvolvidas. A BASF, não é o core da BASF ter capilaridade para conhecer todas as startups e os negócios que estão surgindo. O Sebrae tem esse ponto forte. A gente conhece os desafios do mercado, dos diversos mercados que a gente atua. E aí, como que a gente se encontra nesses espaços? E eu já tive a oportunidade de estar em agendas dessas, né? Do Sebrae trazer um time de startups que foram incubadas, né? Então, empreendedores que ainda estavam no início da jornada. O Sebrae incubou e preparou esses empreendedores, transformando a ideia que estava na cabeça em um negócio real. E aí, qual é o papel da grande empresa? O que a gente faz, né? Seja na época que eu estava no Cubo, ou seja na BASF e no ONONO. A gente assiste essas apresentações, entende como que, de fato, essas tecnologias se conectam com os nossos negócios e aí cria as conexões reais de negócios, fazendo as experimentações. Eu estou hoje no agronegócio, né? Levando essas tecnologias para o campo, a gente faz muito isso. A gente pega uma startup que tem um produto de tecnologia interessante, a gente leva para os nossos clientes, para as cooperativas que têm espaços, por exemplo, para que esses testes aconteçam em campo. Então, acho que o elemento da conexão é super importante para que a coisa comece a acontecer. Tem uma palavra que a gente fala que é a serendipidade, né? Eventos como esse de hoje aqui, e eu trouxe esse elemento na palestra, não é só sobre quem está falando e quem está escutando. O potencial de conexão e de negócios que podem surgir a partir das pessoas que estão aqui hoje, ele é super grande. A gente fala da serendipidade porque não é nada programado. É aquele encontro que você está esperando a palestra começar, você olha para o lado, tem uma pessoa ali, de repente o negócio dela junto com o teu dá um negócio melhor ainda, né? E na relação grande empresa, Sebrae, hub de inovação, eu entendo que os hubs são esses espaços e essa conexão acontece de forma estruturada aí a partir do momento que o Sebrae atua com essas startups para elas ficarem mais maduras para começarem a se relacionar com empresas como a Basf, por exemplo. Então, acho que esse quebra-cabeça é importante aí.
Muito legal. Nós estivemos aqui com Mirella Lisboa, tratando do tema inovação, contribuindo aqui com o Startup Day. Mirella, muito obrigado. Eu sei que você sai daqui direto para os Estados Unidos, para São Francisco, de novo em outro evento, tratando de temas importantes aí para fechar. Obrigado mais uma vez.
Imagina, mais uma vez, foi um prazer. Foi rápido, mas foi intenso. Foi muito bom sentir a energia do pessoal, a vontade ali, os olhos realmente, né? Todo mundo tirando foto, querendo aprender. Parabéns pela iniciativa. Façam cada vez mais, porque é muito importante. A gente precisa ampliar o potencial de crescimento desses empreendedores e empreendedoras. Então, muito obrigada de novo.
Obrigado a você.
Este foi o Pod, o podcast do Sebrae Alagoas. Saiba mais sobre nós em www.al.sebrae.com.br e nos acompanhe nas redes sociais. Sebrae Alagoas, a força do empreendedor brasileiro.